A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje fala sobre educação, uma área em que o Brasil teve grandes avanços nos últimos 30 anos, mas ainda temos muitos desafios a enfrentar. Faltam material pedagógico, investimento nos professores. No programa de hoje, vamos ver que é possível tornar o ensino mais atraente. Encontramos alunos escrevendo livros depois de um projeto de leitura e misturando aprendizado com alegria numa aula que viralizou na internet. Educação e diversão é possível. O ensino que está revolucionando a educação brasileira e servindo de exemplo para outros estados. E o projeto que está combatendo o bullying e a evasão escolar.
Volte para nós, saudades de brincar com você. A escola toda está te esperando.
Nós queremos te fazer um convite. Acompanhe as histórias que vamos contar com os olhos e os ouvidos de um bom aprendiz.
Houve um tempo, um longo tempo, em que os professores...
Dê na sua mão.
Castigavam os seus alunos.
Ai, me larga, mulher!
Estenda a sua mão.
Hoje, esses castigos são impensáveis. E a figura do professor mudou. Nem sempre ele consegue atrair a atenção e a curiosidade dos estudantes. Mas tem alguém... Vai começar uma aula de história. Uma aula muito diferente.
Coisas que vocês pensam quando eu falo África.
De tão criativa, viralizou na internet.
Se eu falar África, o que vocês imaginam?
A professora Lavínia inventou um método que mistura material didático, informação e performance.
Vamos relembrar algumas coisas que a gente viu. Vocês viram de novo o Edito esse ano, não viram?
Sim.
Bom, vamos dar uma paradinha na aula? Ou nessa farra toda para explicar? A professora Lavínia acredita que as aulas devem ser participativas e divertidas. Ensinando, ela viu, teve certeza que o aluno aprende mais quando se identifica com a matéria e com a maneira como ela é ensinada.
Esse tipo de aula, porque não fica aquele negócio chato, só ler, fazer atividade e depois ter que estudar pra prova. Fica uma coisa mais divertida, mais dinâmica pra gente aprender.
Se vocês pudessem escolher, vocês gostariam de ter mais aulas com professoras como era ou tradicional?
Aula é que além da gente aprender, a gente guarda na nossa memória.
Agora a gente volta pra mumificação.
Vamos jogar sal.
Por quê? Olha só o que que acontece. O sal, ele puxa a água. E a água é aquilo que vai ajudar a apodrecer, porque dá muita bactéria e tudo mais. Então quando a gente joga o sal, retira a água. E aí, com essa desidratação, o corpo vai durar mais. Vai
conservar.
Não é ideia na conservar? A aula sempre foi construída com eles, assim. Algumas coisas eu planejo, mas chega na hora, a gente tem uma ideia. E essa aula foi completamente deles. Querem fazer o teatrinho? Vamos fazer o teatrinho. Ah, agora quer assim? Vamos fazer assim. Quer jogo? Vamos fazer jogo. Então é uma aula construída com os meninos.
Nessa escola a senhora tem turmas menores, são 25 alunos no máximo. Tem escola com 40 alunos. Isso ajuda?
Isso é o que muda tudo que a gente conhece. Nome, sobrenome, mãe, pai, tia, avô. A gente conhece a história da criança. E quanto menor fica, mais você consegue ir nas individualidades, nas necessidades específicas de cada um.
Professor, direção, família, é tudo junto, misturado?
Essa parceria, ela é completamente a base da educação. Tudo funciona se a gente tem professor, direção, coordenação, né? E a família. E aí os meninos, obviamente.
Esses meninos e meninas foram alunos da Lavínia no ano passado num colégio particular em Belo Horizonte.
Porque ela é uma professora ótima, ela ensina de uma forma perfeita que com uma aula dela você já consegue pegar a matéria de primeira. Então ela é linda, 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 maravilhosa.
Fala, matéria é nova, todo mundo já grita, já vibra.
Eu não acredito que a educação sem afeto. Assim.
Eu acho que a escola ideal é aquela em que os estudantes se sentem bem, que os professores se sentem bem, querem continuar ali e que os estudantes sintam que ali é um caminho para transformar sua vida para melhor e transformar a vida de sua comunidade para melhor.
Jovens conversando, batendo papo, como estamos no Distrito Federal, podia ser mais um grupo de rock, um grupo de teatro. Mas eles não. Ceilândia é a região mais populosa do Distrito Federal, uma das mais violentas. Eles decidiram, então, tocar um projeto pela paz nas escolas.
A gente tenta, com o projeto Jovens Líderes pela Paz, combater o bullying, a violência nas escolas, a evasão, e combater esse tipo de acontecimento e sempre tentar acolher o próximo.
Parece muita coisa e é. Audacioso, ambicioso, ainda mais quando a gente liga a TV e assiste a cenas como essas.
Mais um triste caso de violência em escola pública.
Agressões, puxões de cabelo, facadas e até ameaça com arma de fogo. Não é só aqui, acontece em quase todo o país. Muitas escolas com grades. É uma percepção, um entendimento de que as escolas não são seguras, principalmente as públicas. E aqui no Distrito Federal, uma pesquisa ouviu 1.001 pessoas. E a maioria delas acha mesmo que as escolas públicas do Distrito Federal não são seguras. 70% dos entrevistados. Estamos no Sol Nascente, a maior favela do Brasil, segundo o último censo do IBGE. Lugar de pouquíssimos recursos e muitas dificuldades. Aqui mora a Isabela, uma das criadoras do projeto Jovens Líderes pela Paz. E que legal conhecer alguém tão jovem, com ideais tão bacanas, tão nobres.
Se a gente quer melhorar a qualidade de ensino, se a gente quer a diminuição da violência, é necessário que a gente coloque essa mudança na mão dos estudantes e que eles mesmos façam isso acontecer.
A mudança começou em uma escola um ano atrás.
Hoje são 15 escolas, são 350 jovens líderes e mais de 15 mil alunos impactados.
Que hoje estuda em Harvard e faz estágio na Tailândia.
Foram reuniões com mais de 100 educadores. E um processo de construção democrática muito linda. É isso que alimenta a nossa chama de esperança na educação pública brasileira. É quando a gente vê escolas que antes eram tidas como violentas se tornando um porto seguro. Porque os alunos, eles querem ir para a escola. Porque é lá que eles encontram um lugar para desenvolver as suas potencialidades, para brincar, estudar, fazer amigos.
Eles dividiram o projeto em 5 partes. Uma cartilha sobre a paz no ambiente escolar. A Semana da Saúde Mental, com palestras com psicólogos voluntários. Formação de grupos de interesse, como clubes de teatro e de robótica. Um mural de oportunidades com cursos e empregos para os mais velhos. E a busca ativa por alunos que deixaram de frequentar a escola.
Olá, bom dia! Tudo bem?
Igor, como todos os líderes pela paz, foi eleito pelos colegas.
Bullying. Sabe o que é isso?
É o representante dos alunos junto aos professores e à direção, com apoio da Secretaria de Educação.
Como é que a gente pode combater o bullying na escola?
É, a gente pode defender o colega e falar que isso não é certo.
Exatamente. Por que que não é certo?
Porque deixa a pessoa triste, isso não é legal.
E debatendo, surge uma outra questão. Alunos que abandonam a escola.
É importante a gente correr atrás dessas pessoas para tentar trazê-las de volta para a escola, não é mesmo?
Incentivadas, as crianças escrevem mensagens para os colegas sumidos.
Poderiam ficar juntos.
Eu acho que ele vai adorar receber isso aqui, mas aí você vai ler para mim, tá bom?
Volte para nós, saudades de brincar com você. A escola toda está te esperando.
A estratégia dos mais velhos é mandar mensagens eletrônicas.
E ninguém larga a mão de ninguém.
Ninguém larga a mão de ninguém.
O segundo projeto que ganha nessa categoria é o Jovens Líderes pela Paz.
Em abril, a ideia da Isabela, da Isadora e do Edu foi uma das vencedoras do Prêmio LED, iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho, que incentiva soluções inovadoras na educação.
Viva a escola pública, viva a paz. Muito obrigado.
Isabela vem de uma família grande, que vê a educação como prioridade. São 8 irmãos vivendo numa casa simples. Quem já tem idade concilia trabalho com estudos, mesmo que signifique um sacrifício gigante. Isabela só dorme 3 horas por dia.
A minha mãe é empregada doméstica e o meu pai é pedreiro. Então, o meu objetivo de vida é que eu possa, através da educação, através dos meus estudos, poder oferecer uma vida melhor para eles.
Eu também venho de uma família bem carente. E meus pais me ensinaram isso. A mesma coisa. A única oportunidade que você vai ter na vida é com a educação. Você quer fazer medicina?
Se eu passar numa universidade no Brasil, eu quero fazer medicina, mas se eu passar em alguma universidade no exterior, eu quero ser neurocientista.
Estamos torcendo, Isabela. Você merece muito.
Exemplos do ensino no Brasil também vêm de longe.
Cidade de Massapê, região norte do Ceará. Nessa pequena comunidade da zona rural fica a escola Francisca Diogo Gomes. Na fase inicial da aprendizagem, primeiro ao quinto ano, ela foi reconhecida como a melhor escola pública do Brasil. Ficou com 9,9, a maior média no último IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Um indicador da qualidade do ensino. Aqui estudam 160 alunos. E o que faz a diferença para o aprendizado deles? A gente vai ver agora.
O prédio é simples, tem apenas 6 salas. Turmas pequenas, aulas interativas. O professor estimula, os alunos participam.
Numa escola assim, vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.
Os que têm dificuldade ganham aula extra.
Realizamos várias ações estratégicas. Uma delas foi o reforço, trazendo as crianças no contraturno para trabalhar atividades direcionadas, focada nas habilidades com maiores dificuldades.
Aos poucos, as letras ganham sentido. Levi, de 8 anos, mal acredita que está conseguindo.
Para mim era difícil, porque eu não entendia as letras.
E agora?
Eu entendo, graças a ela.
Ela é a professora Meire.
E eu sempre incentivo, você consegue, você é capaz. Basta você querer, porque tudo aquilo que a gente almeja alcançar, a gente alcança.
Geralmente são os professores que encaminham os alunos para as aulas de reforço. Mas no caso da Yasmin, de 7 anos, foi diferente. Ela fez uma cartinha pedindo ajuda.
Tia Cristina, gosto muito de você.
Já sei ler, mas quero aprender mais. Tia Cristiane, quero aprender mais com a matemática. De Yasmin para Cristiane. Achei linda da parte dela. Me fez, assim, me preocupar até mais em ajudar essas crianças com a questão da matemática, porque toda vida a gente sabe que a matemática é um tabu, né?
Para quem apresenta dificuldades, as aulas divertidas funcionam mais. E não só na hora do reforço.
Um dia da semana, só matemática lúdica. Para eles irem se familiarizando cada vez mais, gostando do conteúdo.
É mais um As famílias participam ativamente. Quando são chamadas, elas marcam presença.
Todos estão aqui, né? Para ouvir o que tem de falar para nós, né? Passar para nós, né?
Essa parceria família-escola foi fundamental para elevar a média do IDEB da escola de 6,7 em 2019 para 9,9 em 2021, em plena pandemia.
A família assumiu essa responsabilidade da educação dos filhos. Nem todas as famílias, por uma questão de vulnerabilidade, tinham acesso à internet. Não tinham celular, não tinham como ter acesso à aula. Mesmo assim, a equipe pedagógica da escola preparava os materiais físicos e eu deixar na casa das crianças. E eu ensinar na casa das crianças.
A Valéria foi além. Quando a escola precisou fechar, ela abriu as portas de casa para os alunos. Um atendimento individual e seguro.
Ih, meu amor!
Recebia, orientava, ensinava e não deixou parar. Né? A gente tem esse amor, o sangue da educação corre na veia da gente.
Os resultados nesta pequena escola de Massapê são fruto do esforço de cada um e também de políticas públicas implantadas nas últimas duas décadas no Ceará para melhorar o processo de alfabetização e a qualidade da educação básica.
O Ceará é uma das principais referências no que diz respeito à educação, em particular no que diz respeito à educação fundamental, ensino fundamental, notadamente na alfabetização. Os resultados estão aí para mostrar que, de fato, é possível fazer acontecer. Quando você tem boa formulação, boa implementação e, sobretudo, continuidade política, né, os resultados, eles mudam. O Ceará mostra não só como fazer, mas mostra que é possível fazer.
A experiência bem-sucedida foi inspiração para o atual Programa Nacional de Alfabetização e já se instalou na primeira capital do Piauí.
Se eles conseguiram, por que não nós? Né? Se nós temos praticamente as mesmas características, não é isso?
Esta é a escola que a gente veio conhecer aqui em Oeiras. Atende alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E já que na chegada a gente consegue ouvir que tem algo diferente. Aula de bandolim, que bacana!
Aqui, bandolim é o instrumento escolhido. Mas no município, a atividade cultural varia de escola para escola. E não é só diversão. Tem repercussão no aprendizado como um todo.
Os alunos passam a ter um melhor comportamento dentro da sala de aula, a disciplina e a concentração, a coordenação motora, enfim. São vários benefícios.
O Aurino já percebeu isso.
A música é uma cultura, uma arte da nossa cidade aqui. Aí a gente aprende, aí com a música a gente pode relaxar e aprender mais.
Aprender mais na escola.
É.
A escola tem 280 alunos e se tivesse espaço, abrigaria muito mais, porque é disputada pelos estudantes da cidade.
Beto tem 10 chocolates.
Teve média 7,3 no último índice de desenvolvimento da educação básica, uma das maiores do Piauí, e já foi melhor. Antes da pandemia, chegou a 8,3. Para voltar a crescer, a escola avança sem deixar nenhum aluno para trás.
Agora pronuncie a palavra completa.
Criador.
Aqui também tem aula de reforço.
Meu Samuel tem déficit de atenção, ele tem TDAH e a escola detectou que ele era necessário de ter esse reforço.
Você tem que fazer o que você tem que fazer com os recursos que você tem e da melhor forma possível. Isso se chama responsabilidade, isso se chama compromisso, isso se chama dedicação.
De volta à escola campeã do Ceará. Ela é adaptada para receber cadeirantes e tem alunos com deficiências e transtornos.
Hoje, cerca de 85% dos professores acreditam que o melhor local para uma criança com deficiência estar é a escola, inclusive. Eles têm consciência de que é ali que ela vai poder se desenvolver, desde que haja, né, toda essa infraestrutura de apoio e de formação dos profissionais. A gente precisa atender ao que os professores pedem há tempos. Eles expressam que precisam de mais conhecimento, precisam de mais informação. Hoje, né, a gente tem um dado grave, somente 5% dos professores do Brasil tiveram algum tipo de orientação, de formação adequada.
Aqui na minha sala de atendimento atendo 12 crianças.
E como isso fez a diferença para Cecília, de 4 anos? A menina tem transtorno do espectro autista.
O principal objetivo era a gente ajudar ela na fala. E hoje ela...
consegue.
Sim.
Você se emociona de falar?
Sim, muito. Não haver diferença, desigualdade. É isso que a gente busca. O respeito.
No próximo bloco, estudantes ajudam outros alunos a entrar para a faculdade. E o projeto de leitura que inspirou adolescentes a escrever livros é daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A gente tem sonhos, faz planos, mas o que acontece depende de tanta coisa. A vida, como o vento, nos leva para lá e para cá. E aí, o que nos resta? Desistir ou persistir? Desistir nunca foi uma opção para o Vinícius. Questionar, sim.
Eu fui uma criança muito observadora. Eu sabia que alguns andavam de avião. Que minha família não. Que alguns, quando queriam, podiam comer uma picanha, podia fazer uma lasanha, podia fazer um estrogonofe, que eu amo até hoje. Por que a gente não sempre?
O pai é torneiro mecânico, a mãe cozinheira, e são muitos irmãos. Entrar para a USP de Ribeirão Preto, uma faculdade de excelência, aumentou a sensação de que existem dois mundos diferentes.
Em toda a sala de aula lá, ar-condicionado. Uma coisa que para mim até hoje não é comum, não é trivial. Ar-condicionado, ônibus circular interno, restaurante universitário e colegas com origens financeiras muito diferentes da minha.
Onde estavam os estudantes iguais a ele?
Eu fui entendendo que para o público de escola pública não é falta de interesse entrar em uma universidade. Até porque os dados mostram que a maioria quer sim ingressar. Eles estão muitas vezes sendo limitados pela falta de informação.
Foi aí que ele criou o projeto Salvaguarda.
O Salvaguarda é um programa que auxilia quem é de escola pública a conseguir entender quais possibilidades eles têm de direito após o fim do ensino médio. A ideia é auxiliar o estudante tanto com a escolha do que fazer pós-ensino médio até com a jornada rumo aonde ele desejar ingressar.
E é muito mais, o estudante tem apoio psicológico, conta com tutores para melhorar a redação, tem reforço escolar e orientação vocacional. E ainda recebe informações sobre auxílios que o governo dá para o universitário de baixa renda Brasil afora. Chegamos a Itabira, terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade. Dos muitos versos maravilhosos que ele fez, um deles fala de uma pedra no meio do caminho. E aqui nós encontramos as gêmeas Valéria e Vanessa, que estão começando a tirar as muitas pedras que estão encontrando pelo caminho. Com a ajuda do Salvaguarda, Vanessa e Valéria descobriram que podiam, que tinham uma chance de estudar numa universidade pública.
É, nunca pensei assim que tinha cursinhos gratuitos para o Enem, sabe? Porque eu não sabia, sabe?
Uma educação boa é uma educação que promove a prosperidade, que promove a autonomia, que em última instância promove a liberdade das pessoas.
As duas são muito tímidas, mas se engana quem duvida da capacidade dessas meninas. Elas estão fazendo engenharia de produção numa universidade federal em Itabira.
Que a gente está correndo atrás do nosso futuro através da educação.
Para chegar até aqui, elas contaram com um sistema de cotas. Também foram encorajadas a sair de casa, morar numa república e aguentar as dificuldades dos primeiros tempos de faculdade.
No primeiro período já foi um baque, por causa que a gente não tinha visto as matérias primeiro, assim, dos primeiros períodos, a gente não chegou a ver no ensino médio.
Repara, um jovem de uma, que é o primeiro a chegar de uma família pobre na universidade, ele sofre uma pressão legítima da família, que quer que ele seja bem sucedido. Ele sofre uma pressão da instituição, que quer que ele seja como os outros. Mas ele não é como os outros. Ele depende, né? Eu tinha estudantes cotistas e que tinham bolsa, mas eles diziam, olha, tem mês que ou eu compro material ou eu almoço.
Sara, tudo bom?
A tutora e anjo da guarda das meninas é a Sara.
Oi. Alô?
Quanto mais voluntários, mais jovens serão beneficiados. A Sara, que estudou numa universidade pública, acha que é uma obrigação, que faz bem compartilhar o tanto que recebeu, que aprendeu.
Eu acredito que todo mundo deveria fazer esse tipo de projeto, principalmente porque é um projeto que você faz da sua casa, né? É uma boa ação que você faz com o seu celular, né? De frente ali, você dá informações básicas, montar um cronograma, guiar para a escolha de curso. Então, não são coisas que te tomam um tempo.
Mais de 600 quilômetros separam as gêmeas do Vinícius. Sabe a sede do Salvaguarda? Não existe. Lá dentro da Bentinha, a gente encontra o Vinícius debruçado sobre o notebook doado. Ele concilia o projeto e a venda dos salgados que a mãe faz.
Tem coxinha de mortadela, coxinha de frango, salsicha e bolinha de salsicha.
No escritório improvisado, ele conseguiu a parceria de 4 estados, mais de 1000 voluntários. A tendência é melhorar. Afinal, o Vinícius também ganhou o prêmio LED desse ano. As mudanças já começaram. Vinícius se formou em economia e veio para o Rio atrás de um velho sonho, após graduação em gestão pública na UFRJ. O jovem que apoia outros jovens não quer parar de estudar.
Porque ela é uma das melhores universidades do mundo, uma das melhores do Brasil, consequentemente. Tem um programa que eu quero e vai juntar com a sorte de morar no Rio. Quero ir de bike para a faculdade, voltar de bike.
Chinelo.
De chinelo, que minha marca registrada.
A criança na sala de aula não pode esperar o futuro. Ela precisa aprender aqui, agora e já. Quem escreveu essa frase? Gina Vieira Ponte, essa professora que pensou num novo jeito de educar. E por isso ganhou até esse desenho nessa escola aqui de Ceilândia. Mas os horizontes da Gina vão muito, mas muito além dos muros da escola da região mais populosa do Distrito Federal.
Aqui você fez educação aqui na UNB?
Não, na verdade...
Viemos aos jardins da Universidade de Brasília para saber como nasce uma professora.
Meu pai e minha mãe não tiveram acesso à educação. Ela veio para Brasília motivada por essa máxima. Meus filhos nascerão onde haja escola. E eu fui banhada, nutrida e alimentada com essa narrativa de que a escola era um lugar mágico que me daria superpoderes.
O início da vida escolar foi um pesadelo. Gina não conseguia aprender a ler nem escrever. Tinha medo de tudo. Sofria com o bullying.
O racismo atravessa a trajetória de todas as crianças negras. Eu não tinha repertório para entender o que acontecia, por que que eu era hostilizada, por que que eu recebia tratamento diferente, por que que a professora tinha menos paciência para responder as minhas perguntas.
Tudo começou a mudar no segundo ano, quando a nova professora chamou a Gina, pediu para a Gina ir lá na frente da classe.
Ela não queria me constranger diante das outras crianças, ela me colocou no colo.
Literalmente?
Literalmente e simbolicamente. Porque ela me pegou e me abraçou e me acolheu. No colo dela, aos 8 anos de idade, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora.
Muitos anos se passaram e o Vitor teve a mesma sensação. O olho no olho com a professora Gina foi fundamental para estimular o garoto a estudar de verdade.
Ela me chamou para conversar fora da sala de aula. Vitor, eu vejo você um garoto excelente, um grande potencial. Eu nunca esqueço. No dia eu até fiquei meio emocionado, porque ela falou tão bonito comigo, do jeito que nem assim, só dentro da minha família mesmo, que o pessoal me valorizava tanto.
Esse é o livro. Eles se conheceram num projeto da Gina, chamado Mulheres Inspiradoras.
Ah. Anne Frank, Carolina Maria de Jesus, Corcoran, essa aqui, ó.
Malala, Maria da Penha, Dona Zilá Arnes.
Os alunos liam as obras, conheciam a vida de várias autoras, discutiam sobre elas, se inspiravam. Esse livro todo foi escrito pelos alunos.
Escrevi sobre minha vizinha, escrevi sobre a Dona Maria, Donina, que ela e o marido dela conviveram por muito tempo, foi uma história linda de amor.
E ficou muito metida quando ele fez o livro sobre a senhora?
Até que não, até que não. Mas eu gostei.
Vitor, que sempre viveu cercado de mulheres, encontrou nos livros o que elas desempenhavam no dia a dia. Mas para outros meninos, foi uma descoberta.
Se eu estou dentro de uma cultura sexista, racista, machista, eu me tornarei uma pessoa sexista, racista e machista. A gente só consegue desconstruir isso a partir da educação.
Bom dia. Bom dia. Eu sou Luana, Luana Neri. Sou professora da Secretaria de Educação.
A turma chega doida para participar. Afinal, mulheres inspiradoras vão além do quadro.
Então nós replicamos o projeto.
Não é uma aula tradicional, é uma roda de conversa. A professora puxa a leitura que eles vão fazer.
Tem mulheres.
Cada um lê do seu jeitinho e interpreta.
O poder do estudo que ele tem de abrir portas para a gente, de abrir a nossa mente.
E nós produzimos.
Uma ideia puxa outra. Olha que bacana esse livro de cordel, escrito e impresso pelos alunos. A inspiração foi a Maria da Penha, que dá nome à lei criada para punir a violência contra a mulher. O projeto da Gina chegou a ser implantado por quase 10 anos na rede pública do Distrito Federal. Foi descontinuado em 2022, mas não esquecido.
A quantidade de professores que me mandam mensagens e dizem: eu quero material do projeto. Então o projeto hoje está em Campo Grande, está no Rio, está em São Paulo, está na província de Niassa, na África. Ganhou o mundo.
Mas afinal, respondemos à pergunta lá do início da reportagem: como nasceu essa professora tão diferente? Eles responderam.
Eles falaram assim: professor, desculpa, gente. Professora, você dá aula com tanto gosto, você tem tanto respeito pelo que você faz, que a gente tem vergonha de fazer qualquer coisa para você. Então, eu fiquei tão tocada de ver que quando o estudante percebe que ele é visto, respeitado, valorizado, ele vai te dar as respostas que você precisa. A gente só aprende num ambiente em que a gente possa ser quem a gente é. Onde a gente tem a liberdade de contestar, de questionar, de criar, de reinventar. Educação é sobre isso.
Um novo conceito de escola. Integrada à realidade brasileira.
O histórico do Brasil na educação, ele não é nada bom. Se a gente olha para 1970, por exemplo, a gente tinha mais da metade da população de 4 a 17 anos fora da escola. Então, quando a gente ouve pessoas dizerem que a educação pública era boa no passado, no fundo isso esconde uma tremenda e vergonhosa realidade de exclusão. A escola, ela poderia até ser boa, mas boa para poucos. Ao longo das últimas décadas, é evidente que o Brasil promoveu avanços significativos na educação brasileira.
Daqui a pouco, a tecnologia que está levando conhecimento aonde a internet não chega. É já já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
de Tanque do Piauí.
Boa tarde, galera.
Quando o professor de português entra na sala, os alunos já estão com o tablet.
Bora para nossa aula? Então, eu queria que vocês acessassem aí o ciclo, tá bom? Para que a gente pudesse começar a discussão do desafio, certo?
O conteúdo está na palma da mão, mas a tecnologia não substitui o livro, nem o professor, que grava as aulas que estão no tablet.
Dentro do aplicativo, eles vão ampliar a pesquisa, melhorar o ensino e uma aula diferente. A tecnologia, ela deve ser a nossa aliada, não a nossa substituta.
Esta escola é a primeira da rede estadual a usar a plataforma Educar Nestante. Nestante?
Nestante, aqui no Nordeste a gente fala o tempo todo, né? Nestante é neste instante. Só que a gente contrai a palavra, né? Ela vira Nestante. É o nosso jeito de dizer online, porque Nestante é rápido, é agora.
É urgente,
né?
Os tablets desta turma foram cedidos pela Secretaria de Educação. A plataforma, desenvolvida por uma organização social que oferece cursos a estudantes da periferia de Teresina e da zona rural.
Ele tem o material didático, as aulas, o desafio que é proposto e também usar o tablet, que é uma coisa muito boa, ainda mais para nós, jovens estudantes.
Ter um dispositivo como tablet ou celular para usar durante o processo de aprendizagem é muito importante, mas só isso não resolve. Quando cruzam o portão de saída da escola, aqui na zona rural onde moram, os estudantes enfrentam outro obstáculo, a falta de conectividade. Aqui muitos não têm sinal de internet. A casa do Guilherme fica em frente a duas antenas de celular e de nada adianta.
É por causa que essas duas torres que vem pra cá, elas servem para jogar sinal para outras regiões, não para cá.
Mas com o tablet, todo o conteúdo fica acessível mesmo sem internet.
A gente não precisa mais se deslocar para canto nenhum para baixar os arquivos e pode estudar a hora que quiser e onde quiser.
Vamos então para mais um ciclo, né? A gente sabe que a prova do Enem aborda várias questões.
As notas não eram muito boas, mas de um tempo pra cá tá aumentando muito.
Tá. Uhum. A última prova de português foi quanto?
9.
Nossa, 9?
Então as nossas pesquisas mostraram que a partir do uso do Educar no Instante, as aulas ficaram mais participativas, lúdicas, divertidas, melhorou o contato entre aluno e professor.
E o Guilherme precisa mesmo correr atrás. Vai fazer o Enem este ano, mas também trabalha para ajudar os pais.
Meus pais nunca me obrigaram a ir para a roça. Eu mesmo que ajudo eles, porque eles já são doentes, já são mais de idade e eles não aguentam mais serviço muito pesado. Eu acordo de madrugada e vou para a roça, mais ou menos 10h30, volto para casa, me ajeito e vou para a escola.
Mesmo na correria, ele faz planos.
Tem três áreas, eu estou em dúvida entre engenharia elétrica, mecânica ou arquitetura.
No centro do estado do Piauí, no semiárido nordestino, com toda dificuldade, eles podem sonhar alto e eles podem sim conseguir os seus objetivos, independentemente de qualquer coisa.
E o senhor acredita nisso?
Fielmente.
E eu termino o programa de hoje com uma ótima notícia. As inscrições para o Prêmio LED 2024 estão abertas. O valor total dos prêmios para iniciativas inovadoras em educação é de R$1,5 milhão. Até a próxima sexta.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?